Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Claudemir Edson Viana, que é coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação aqui da ECA USP. Pois é, Claudemir, no bloco anterior, eu cheguei a perguntar a respeito do projeto de pesquisa que você esteve envolvido, o desenho animado na TV Mitos, Símbolos e Metáfora, né? Você até falou que era um grande projeto que estava sendo desenvolvido. Dos anos 2000 para cá, você percebeu muita diferença, por exemplo, na produção de desenhos animados?
Sim, Ricardo, e não só na produção, na veiculação. E não só o desenho animado, se a gente for pensar, né, nessa década anterior, o que foram as mudanças culturais, artísticas, né, tecnológicas, foram imensas. Né? Então, realmente, tem muitas mudanças. Mas há alguns princípios e processos básicos dessa relação da criança, no caso, né, se a gente for pensar da criança e do adolescente, com o desenho animado, que foi justamente a pergunta central que motivou essa realização da pesquisa, né, lá em 99, 2000, né, sobre os desenhos animados na TV. E havia ali no título já a hipótese, a indicação da hipótese, mitos, símbolos e metáforas, que depois realmente pudemos detectar isso na fala das crianças, né, através das técnicas e métodos de análise que o LAPIC então desenvolveu com a sua equipe, né, sobre então esses depoimentos desses 350 jovens sobre esses desenhos lá daquela época, né? Mas o que é essencial nessa relação? A de que o desenho ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criança, até porque, seguindo o que há de mais avançado, né, nas teorias sobre a sociologia da infância, né, da infância como um período de desenvolvimento humano, né, o LAPIC já na, né, através dessas pesquisas indicava a compreensão da criança, né, como um sujeito sócio-histórico, cultural, um sujeito produtor também de cultura.
Quando você se refere a LAPIC, é o laboratório que estava fazendo a produção desse estudo. LAPIC significa?
Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação.
Certo. E outra coisa também, desculpa te interrompendo, na minha época, na nossa época, né, de criança, por exemplo, o desenho animado, a trilha sonora era acompanhada por música clássica, né? Então, assim, era muito constante dentro desse processo e talvez até possibilitou uma geração que não tem muita estranheza em relação à música clássica, né? Nos desenhos animados de hoje, a gente não percebe essa preocupação, né, em introduzir, talvez, novas experiências estéticas. Eu estou correto ou estou equivocado?
Não, eu acho que isso é relativo. Talvez exista em parte o que você está dizendo como um desdobramento de um fenômeno que é até econômico, né, até industrial, que é o fato da Walt Disney, né, ser uma grande produtora de clássicos, desenho animado e filmes, e que trazia muito mesmo a solenidade através das músicas clássicas. Né? Então, essa estética bem norte-americana presente nos desenhos e nos filmes, né, que depois também ele avançou nos anos 60, 70, até então para a programação televisiva, né, ela é muito forte, muito presente, né, no caso do nosso Brasil, e acho que justamente no período em que nós éramos crianças, né, porque nós éramos crianças nos anos 60. Né, nos anos 60, a comunicação no Brasil, ela toma um caráter, né, muito mais intensa, né, começa a se diversificar, né, tem uma penetração numa classe média, né, e até baixa, mais significativa com o decorrer dos anos, e junto com isso vem o pacote da cultura norte-americana que já estava presente entre nós, né, mas pensando aí na produção audiovisual, dos filmes, né, e dos desenhos animados, né, fortemente da cultura norte-americana. E nela essa característica da exploração das músicas clássicas coisas, né, para fazer lá, mas
como mercado.
Então, acho que isso é por isso. Mas mesmo nesse período, não era só de música clássica que nós, crianças, vivíamos. Até porque, com certeza, como criança qualquer, eu e você também, com certeza, brincávamos de produzir música. Ah. Música que era ruído, música que era barulho. E isso, para criança, é outro tipo de música que é muito importante, que é a sonoridade importante que todo ser humano tem e que precisa explorar.
Agora, né? essa experiência, por exemplo, com o desenho animado, né? O que fascina tanto na criança o desenho animado?
Então, elementos que estão relacionados à psique humana. Como, por exemplo, a questão de presença de símbolos, mitos e metáforas que têm relação com os medos, né? Com o desenvolvimento emocional.
Com as estruturas, inclusive, mais profundas.
Mais,
né?
Profundas, claro.
Do inconsciente.
Isso, né? E do inconsciente, exatamente. Né? Por exemplo, a questão do mito do herói, né? Ele está muito forte, ele é muito importante para o ser humano, ele está muito presente nas suas narrativas, né? Enquanto pessoa, né? Ou nas narrativas ficcionais, ou ele está presente mesmo nas imagens de pessoas reais com as quais a gente convive, como é o caso da relação da criança com o pai, né? Em determinado momento, a criança, a psicologia mostra isso, né? Ela tem uma relação
complexo
de Édipo, em que o pai, então, tem um pouco esse papel do herói, porque a criança precisa acreditar que o pai pode tudo e o salva de todos os perigos. Tem um momento do desenvolvimento da criança que ela passa a ter esse processo é com ela mesma. Então, ela precisa se sentir forte e capaz, né, de enfrentar os desafios da vida, nem que seja de forma imaginária, e daí, por isso, o meio para ela lidar com essas necessidades e emoções é através da ficção. E no caso do desenho animado, pelo seu formato, pelos seus elementos da sua linguagem, pelo som, ele só facilita esse processo acontecer.
O tom de voz, os personagens.
Tudo,
né?
Tudo, né?
Inclusive,
a figura do bem e do mal.
Você, no seu doutorado, você vai nos trazer aí o lúdico e a aprendizagem na cibercultura, né? Que talvez deva ter muito de elementos também dos desenhos animados. Mas antes de você responder isso, o que vamos ouvir agora?
Ih, rapaz, então, já que nós estamos falando de cibercultura, eu vou trazer uma música do Gilberto Gil pela internet. E não só por causa da coincidência do tema aí, né, pela internet, mas porque essa música foi a música que eu comecei a utilizar já como pesquisador do LAPIC, né, desse Laboratório de Pesquisas Infância, Imaginário e Comunicação, a usar essa música para introduzir oficinas que eu passei então a dar a professores de como eles podem se apropriar dessa cultura midiática e informacional para suas práticas profissionais como educador de áreas específicas, né? Então é uma música que me lembra do início da época que eu passei a ser formador de educadores.
Perfeito, então nós vamos ouvir pela internet, composição e interpretação do Gilberto Gil.
Da Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Celular, que lá na Praça 11 tem um videopoker.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Claudemir Edson Viana, que é coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação aqui da ECA USP. Pois é, Claudemir, antes da música, né, você até falou que queria, estava trazendo a questão da internet, e aí eu até pego, passando do desenho animado, para o seu doutorado em Ciências da Comunicação, que foi o Lúdico e Aprendizagem na Cibercultura, Jogos Digitais e Internet no Cotidiano Infantil. Talvez do desenho animado, que é algo pronto, mas que a criança interage, passando por uma coisa que ela interage de fato, seria isso?
Também, Ricardo, mas isso daí foi tema para mim do meu doutorado, em razão, claro, sem dúvida, da minha grande experiência que obtive com a pesquisa o desenho animado na TV. Mas ela já vinha também de anos antes disso, de uma prática minha como professor de história, em que comecei a ensinar história também aproveitando jogos digitais, que já no final dos anos 90, né, já estavam disponibilizados. Óbvio, o acesso era mais difícil pelo preço e também se tratava de uma escola particular, né, de uma classe alta que eu dava aula, né, e que tinha então computadores em rede.
E como é que você conseguia fazer esse link a jogos digitais e o ensino de história?
Então, justamente, por exemplo, eu no caso de, vou dar um exemplo concreto, história da Idade Média. Sabemos todos que o xadrez, o jogo de xadrez, ele adquiriu, né, as características que estão presentes, né, no jogo do xadrez de hoje, né, boa parte no período da Idade Média, né? Não só com as personagens, né, o rei, a rainha, o bispo, o cavalo, né, mas também com a lógica de movimentação de cada uma dessas peças, das relações de poder entre elas. Então, sabendo disso, né, eu pensei em trazer o jogo da internet, mas como se tratava aí de crianças de 11, 10, 9 anos, nos anos final dos anos 90, 2000, né? Lógico, poderia ser qualquer tipo de peça de tabuleiro de jogo de xadrez, mas eu acabei, por um acaso, conhecendo, naquela época, um jogo de xadrez multimídia e que as peças, elas se movimentavam usando recursos de som, né, imagem, referendados todo na cultura da Idade Média. Então, a rainha, quando andava, ela realmente se transformava numa rainha, sabe? E assim por diante. Então, aquilo me impactou tanto que eu usei na minha aula de história da Idade Média.
E é interessante que tem um filme, O Sétimo Selo, né, que é do Bergson, que a morte joga xadrez com o personagem. Né?
Também, boa. Então, você veja, o lúdico, o jogo, ele é parte da cultura humana e ele é parte dos processos de ensino e aprendizagem, sim. A gente ensina e a gente aprende quando a gente está jogando. E ensina e aprende em várias dimensões. Não é só o lógico, o matemático, né, o estratégico, de relacionamento e assim por diante. Enfim, rapaz, para te contar isso, o fim da história, depois de aplicar esses jogos com as crianças, quem disse que eu conseguia passar para a Idade Moderna? Eles queriam continuar na Idade Média, só para poder continuar jogando xadrez. É isso que me chamou a atenção desse poder na brincadeira e também esses novos contextos do lúdico da criança. Quais novos contextos? Esses de estar jogando, interagindo, né, com uma tecnologia como a internet ou como o CD-ROM, né, e ali elementos que permitem que ela realmente passe por um processo de imersão no jogo e tudo mais. Então, eu queria entender essa cultura e o papel do jogo no processo de aprendizagem da criança e também do lúdico dela, para reconhecer a importância do lúdico, né, para o desenvolvimento dessa criança. Porque quando a gente fala em educação, tradicionalmente, e infelizmente até pelas instituições de ensino, né, se deixa de lado o processo lúdico e o prazer, porque acreditar-se que só se aprende através do sofrimento, através de uma disciplina, através de concentração, através de objetividades e através de conteúdos. E é um engano. Através de tudo isso, mas muito mais, né? E aí eu acho
talvez
que...
Talvez do cotidiano também,
e, né? E do que é humano, porque o humano também ele passa pelo lúdico, né? pela brincadeira. Então, entender através do lúdico e da aprendizagem dos contextos da internet, né, como que poderiam ser úteis para os processos educativos.
Bom, Claudemir, a gente já está chegando ao final, mas você falou que tem uma música que você escolheu aqui que você gostaria que ela fosse tocada, né? Que é Brasil... vamos ouvir um trecho e depois você comenta.
Pode ser.
E aí a gente encerra a nossa entrevista hoje.
Tá bom.
Não me convidaram pra esta festa pobre,
que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim.
Pois é, Claudemir, você pediu que colocasse pelo menos um trecho dessa música, né? Ela é composição do Cazuza, Jorge Israel, Nilo Romero, interpretada aí por Cazuza. O porquê que ela é tão imprescindível para você?
Ô, Ricardo, eu acho porque nesse momento que a gente está, um protesto, mais uma vez, e um protesto, né, com muito sentido de revolta com a situação em que chegamos, situação política, sobretudo, mas também ainda a econômica, a social, a cultural e mesmo a moral. A gente está vivendo um período que, embora haja mais uma série de canais para as pessoas falarem o que pensam, isso tem sido meio de se perceber o quanto as pessoas são muito rancorosas.
Discurso
de ódio, né? São ignorantes no sentido de não entenderem as coisas ou atribuírem sentidos equivocados aos fatos, às coisas, às pessoas. Enfim, vivemos num mundo de fofocas e não de conhecimentos, né? A gente fala tanto que a gente é uma sociedade de conhecimento, eu acho que a gente está num mundo de fofoca, porque as pessoas misturam sentidos. Enfim, uma limitação imensa na capacidade de compreensão do mundo e, infelizmente, na capacidade de atuar para melhorar esse mundo. E a prova disso é essa música de revolta do Cazuza, que eu atribuo bem a esse momento, sobretudo no Congresso, né, e nos três poderes que nós estamos verificando nesse Brasil.
Perfeito. E a educomunicação, que pode ser uma alternativa também, né, para se formar novos cidadãos, né?
A gente acredita muito fortemente nisso.
E as pessoas que quiserem entender melhor a educomunicação, quiserem ter contato com você, qual que seria o canal?
Bom, o canal oficial aqui da ECA, né, o site da Escola de Comunicações e Artes. É só colocar também nos buscadores o curso de licenciatura em Educomunicação. Sugiro também o site da ABP Educom. E sugiro também o site do NCE aqui, do Núcleo de Comunicação e Educação, que está no Blogspot. Mas pelo site da ECA tem acesso a tudo isso.
É só colocar Educomunicação ECA USP,
com
que
certeza
chega em todos esses outros.
Com certeza. E é isso aí. Estamos aí à disposição.
Olha, muito obrigado, Claudemir, pela sua entrevista. Sucessos na coordenação do curso aí de licenciatura em Educomunicação. E espero que volte mais vezes, mesmo porque o Diversidade de Ciência é até gravado dentro do laboratório, né, dentro do estúdio do curso de Educomunicação. Né?
O que para a gente é um prazer estar aqui com vocês conosco.
Muito obrigado.
Obrigado você.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Claudemir Edson Viana, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Claudemir é coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação e também autor de vários livros, dentre eles Educomunicação e Alfabetização Midiática e também Aprendendo com a Amazônia. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.